proteção social, há de eterno. A gente precisa criar um estímulo. Como é que você sai? Como é que você motiva a família que precisa, necessita do Bolsa Família, tenha vontade de querer sair desse programa e de mobilidade social no Brasil? Você pega estudo da OMC, tá? OCDE, desculpa. Uma família no Brasil, para sair da base da pirâmide social, para chegar à média da classe média brasileira, são 9 gerações. 9 gerações quer dizer que você não tem esperança, que nem o seu filho, nem o seu neto, nem o seu bisneto vai ter uma vida melhor que a sua. Você fica sem estímulo. Então, essa não mobilidade social, essa loteria do CEP que a gente vive no Brasil, que o lugar que você nasce determina o número de oportunidades que você vai ter na vida, se a gente não romper isso.
Só bacana 10 segundos, que 10 segundos rápido foi esse. Luciano Huck criticando o Bolsa Família, muito me surpreende um cara que ganha milhões todo mês, que vive de bet, inclusive, que tira o seu dinheiro, trabalhador, trabalhadora, pai ou mãe de família, porque do dinheiro dele não é do seu. Falar de Bolsa Família sem viver com a realidade de quem é uma pessoa que tem, né, que usufrui do programa Bolsa Família, e segundo, completamente indo de encontro aos dados verdadeiros do que é o programa. Se você critica com base em dados, analisando, e tudo bem também, porque nenhuma política pública é perfeita. Tudo, em qualquer que seja o sistema, tem as suas falhas. Mas não dá para você trazer uma fala como essa, de um apresentador com esse peso que Luciano Huck tem, indo de encontro ao dado, por exemplo, que 60% das famílias que foram beneficiadas pelo Bolsa Família saíram em 10 anos do programa. 45% dos filhos do Bolsa Família, entre aspas, entraram no mercado de trabalho formal. 256 mil beneficiários do Bolsa Família foram graduados na universidade. Então, esses são só 3 dados que a gente consegue elencar aqui para rebater de imediato números que não convêm e que não são verdadeiros. Você pode criticar em uma outra seara, Luciano Huck. E talvez ouvindo alguém que viva do Bolsa Família ou que já tenha vivido do Bolsa Família, faz uma pesquisa de campo, você faz tantas pesquisas de campos, inclusive várias delas são valiosas, são importantes também para o jornalismo. Podia fazer justamente para esse assunto, em vez de praticar um desserviço como esse. Aí a gente vem de uma forma assim muito dinâmica assistiu a uma aula de Matheus Buente, baiano, professor de história, humorista, e que esclarece tudo sobre esse assunto. Bora botar, por favor, no ar.
Luciano Huck, preocupado, ele tá preocupado. Olha como é que ele tá preocupado, se liga aí.
Quanto que você acha que o Brasil tá eficiente hoje?
Hoje, eu acho muito ineficiente, em todas as frentes. Acho muito ineficiente. É a conversa de ontem, beleza, o Laércio, lá o prefeito da cidade de Senhor do Bonfim, tem 56% da sua economia no Bolsa Família. O que acontece? Você não gera nenhum tipo de estímulo para que as famílias queiram sair do Bolsa Família. Na verdade, elas criam um monte de talhos para conseguir ficar no programa de distribuição de renda, de proteção social, ad eterno. A gente precisa criar um estímulo. Como é que você sai? Como é que você motiva a família que precisa, necessita do Bolsa Família, tenha vontade de querer sair desse programa? E
eu tenho uma sugestão, Luciano, tem uma coisa assim fantástica para fazer com que as famílias tenham o incentivo necessário a sair do programa Bolsa Família. Porque não basta ser pobre, não basta sofrer com todas as mazelas sociais. A partir de um programa de auxílio, você criar condições para ter dignidade alimentar, de poder estudar, ter criança vacinada. E não é assim, não é através do acesso aos bens públicos, da educação, da saúde, da pessoa consegue aumentar sua renda e deixar de precisar de programas sociais, não. Eu acho que isso não funciona mesmo, Luciano. Eu acho que o que funciona é fazer uma gincana. Por que a gente não faz uma gincana? Pega todos os pobres, Luciano Huck, faz uma prova pra cada um, e aí dá prêmios pra eles, pra que eles não precisem mais reformar. pinta a fachada da casa, tudo numa grande gincana, que tal? Eu acho massa. A gente pode também fazer com que eles peguem um pouquinho desse dinheiro do Bolsa Família e apostem no Familhão, que tal? Pensei agora nesse nome, Familhão, que é tipo a Bet, um carnê do baú lá de Silvio Santos, sabe? Que você pega, faz com que a pessoa pega o dinheiro dela, coloca num lugar que não vai render nada, rende menos do que a poupança, na esperança de um sorteio. Olha só, se não é uma aposta, loteria. Por que a gente não faz uma loteria pro pobre Luciano Huck? Eu acho que vai ficar muito melhor do que atrelar um benefício social, criança vacinada, criança na escola, famílias mais estabilizadas devido a ter o um mínimo de dignidade. Quando Karl Marx, Friedrich Engels fizeram ali, né, o conceito de luta de classes, e depois Angela Davis atribuiu com raça, classe e gênero, eu acho que aí a gente tem muito claro onde é que está o seu incômodo. Seu incômodo, Luciano, é com o pobre. Você nunca gostou de pobre, você nunca ligou pra pobre, você tem dificuldades severas em entender as necessidades de quem não é um rico, um playboy que nem você. Vamos parar, Luciano, vamos parar com essa parada de usar o pobre como chaveiro, de usar o pobre como desculpa. Na real, com quem você acha massa, se você se identifica, é essa galera aqui, ó.
Tem coisas que a gente tem uma relação que a gente não consegue explicar. Eu tenho um amor fraterno por você, eu gosto quando você tá perto. Gosto, não sei falar por quê, mas eu gosto. Então eu me vejo muito em você.
B-News agora!
Tá aí, 18 horas e 20 minutos, esse último vídeo é o Matheus Buente esclarecendo e trazendo a visão dele sobre a fala de Luciano Huck sobre o Bolsa Família. A gente segue aqui com o programa até as 7 horas da noite, você pode comentar, pode participar, pode trazer outras pautas, reclamações, sugestões também, através do 719-9654-2750, inclusive temos áudio sobre o assunto, bora botar.
Boa noite, Vitória. Quem tá falando é Paulo. Boa noite, galera do Bate, de todos aí, Denilson. Rapaz, eu acho que esse Luciano Huck, ele não precisa, ele não sabe o que é isso. E o dinheiro que ele dá pra da Bolsa Família é o dinheiro da pessoa mesmo. É os impostos que a gente compra o feijão, compra o arroz, paga impostos. Esse dinheiro é da gente mesmo, é o dinheiro que ele rouba da gente. Entendeu? É o dinheiro que ele rouba da gente, que ele tira a parte dele e da gente. Entendeu, Paulo? Só a gente pode. Eu gostei do jogo do Vitória, né? Gostei mesmo, adorei. E vem cá, Vitória, nunca mais você botou meu áudio no ar, viu? Temos três semanas aí que você não bota meu áudio no ar, viu? Tô muito chateado com isso.
B-News agora!
Aí, homem, seu áudio, o programa tá estourado, esqueça tudo, Paulo. Um abraço pra você e pra Lindinalva, viu? Um abraço pra vocês dois. Olha, 6 horas e 21 minutos, você continua participando, hoje valendo 2 kits feijoados, é isso? Pra 2 ouvintes diferentes, o kit feijuca com tudo dentro.
Tudo, kit feijoada completo, calabresa, negócio de orelha,
língua,
pata,
língua, tudo. Daquele jeitão. A gente tem também o trânsito agora na Avenida Luiz Viana Filho, a paralela. Vamos trazer se tá engarrafado, se tá tudo 12x8. Como é que tá o fluxo de trânsito lá no, na Avenida Paralela, Henrique? Aí a gente tem o trânsito agora na Avenida Luiz Viana Filho. É agora, é isso? Mais cedo, né? Até pela luz do dia, aparece mais cedo. Sentido aeroporto, o trânsito tá ainda mais congestionado, mas sentido centro parece tranquilo. Essas imagens são de 3 horas da tarde, né? Olha lá. As imagens que vocês enviaram, cadê? O ouvinte mandou aqui no YouTube. Ô, meu amigo, me ajude, amei suas imagens. Everton Cerqueira. Mas isso não é de agora não, pai. Mas nem a pau que isso é de agora. Que delícia de trânsito. Quem tá no YouTube pode ver o trânsito sentido centro, uma uva. Bora voltar aqui pros estúdios B News, porque a galera quer falar através do 719-9654-2750.
B News agora.
Boa noite, Vitória Alves e equipe do B News. Aqui perto do shopping da Bahia, tudo engarrafado. Trânsito vai lento, 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 travando tudo, viu? Quero participar das promoções aí, viu? Cadê a minha camisa do Vitória? Me ajude aí.
Boa noite, Vitória. Boa noite, Lorena. Deus abençoe aí, feliz aniversário. Essa bancada maravilhosa. E falando sobre o trânsito, acabei de passar aqui paralela sentido Itapuã, trânsito fluindo, viu? Estou na estourada, na Benils. Sival Silva, motorista por aplicativo.
Vitória, boa noite, Lorena, boa noite aos ouvintes. Ô, Vitória, quem pode, pelo amor de Cristo, olhar pela Vasco da Gama, né? Hoje de madrugada eu fui levar um amigo no aeroporto. Me passa na frente, era 4 da manhã, um morador, um sacizeiro, com um carrinho de supermercado. Quase eu atropelo. Gente, tá todo dia. Semana passada foi a mesma coisa. Chega as paredes dos viadutos, são todos pretos de tanto eles queimar os fios, né? Mas é tanto sacizeiro. Madrugada, 4 da manhã, parecendo um zumbi. Eu não sei como é que tá, e tudo escuro a Vasco da Gama. Gente, eu não sei, 4 da manhã, não tinha um pé de pessoa, só esse sacizeiro. E os grupos, viu? Quase eu atropelo de madrugada. Tá difícil, Salvador, viu? É a rua deserta, Salvador, não fica uma pessoa, não tem um pé de pessoa na madrugada. É cidade que agora acabou a noite, viu?
Boa noite, Vitória. Boa noite a toda a bancada. Vivi, meu amor. Me diga uma coisa, quando é que a justiça vai ser mais rígida com esses homens que agride mulher, mata mulher? Porque você viu o caso da mecânica aí? A menina foi agredida, foi espancada, a justiça prendeu o cidadão, a polícia, né, prendeu o cidadão, a justiça foi e liberou dizendo que ele não fazia, como é, não fazia medo, né, no caso ele solto, que não tinha problema nenhum ele solto. Ele voltou e matou a mulher. Eu acho que deveria ter também um órgão, né, federal para poder investigar esse tipo de promotor, sei lá, de juiz que libera esse tipo de cidadão. E chega uma situação dessa, acho que ele deveria também pagar, né? Uma boa noite para todos.
B-News agora!
Pois é, 6 horas e 25 minutos, nem me fale dessa atrocidade. Aí prende em fevereiro. É, determina o regime aberto, o cara é solto dia 2 de maio, se eu não me engano. Na semana passada vai e mata a mulher. Porque o juiz entendeu que não haviam elementos para manter o cidadão custodiado. O que eu posso dizer? Além de toda a minha luta aqui diária, tem dias que cansa, então tem dias que eu não... Me faltam palavras mesmo. Me falta até sentimento de falar qualquer coisa. O que é que eu posso falar? A realidade é essa. Já foi, mais uma mulher. Escrachada, com tudo. Medida protetiva. O cara preso. Solta em 2 meses. O cara vai e mata. A justiça vai poder fazer alguma coisa agora? 6 horas e 26 minutos, agora trânsito de verdade. O ouvinte mandou um vídeo na região de Pernambués. Fluxo agora em Pernambués, como é que tá o trânsito por lá? Último vídeo aí do nosso grupo, pode soltar? Vamos lá.
Vitória Alves, aqui é a subida de Pernambués, aqui ó, paralela, subir pra Pernambués, sentido centro, fluxo de carro tá grande, mas tá seguindo, de boa. Tenha engarrafado não, viu? Tá de boa aqui. Quero participar dessa promoção aí, viu? Me bota nesse feijão aí, Vitória. Quem fala que é Bruno, motorista de aplicativo.
B-News agora.
Brocou, Brunão. 6 horas e 26 minutos. Brocou. O trânsito bom mesmo. Quem tava no YouTube acompanhava as imagens que ele mandava ali descendo a Tomás Gonzaga, já de cara, né? Ali já próximo a Tancredo Neves, aquele viaduto Nelson Dário. Da Tancredo Neves, tanto viaduto Salvador que você acaba se confundindo. E quando você acha que não tem, eles brotam. Aí já vem José Linhares, Duda Mendonça e sei lá que zorra. Então, meu irmão, se você não tiver atualizado, mas eu acho que ali é Nelson Daia. Você desce a Tomás Gonzaga, Pernambués e dá de cara ali com a Tancredo Neves. Com a Tancredo Neves, não, gente. Que Tancredo Neves? É esse viaduto que vai dar na Tancredo Neves.
Aliás.
Magalhães, meu Deus, é um pior que o outro. Quem tava no YouTube pode observar e ouvir também.
As imediações,
o motorista por aplicativo Bruno trazendo informações e falando que quer participar da promoção do kit feijoada nesta segunda-feira, dia 25 de maio. 25 de maio. 6h20. Até o mês eu quero que seja feminino. 25 de maio. A militante. Ai, vamos até as 7 horas da noite, porque hoje tem Bahia em campo, Curitiba e Bahia no Couto Pereira. A partir das 8 horas da noite a bola rola. Confronto direto. Será que o Bahia ganha hoje? Sai dessa nhaca, dessa zica. Choro, Cubaca. Hoje é 3-0 Esquadrão. Eu quero o Caio Alexandre feliz. Esse final de semana teve um incidente, né? Não teve um acidente, um incidente com o jogador Caio Alexandre, craque do Esporte Clube Bahia. Ele teria batido o carro. E essa informação, essa notícia tem também no BNews. Acesse bnews.com.br. Vamos colocar o vídeo exclusivo do deputado federal e relator da PEC 6x1, Léo Prates, que fala com o BNews com exclusividade na tarde desta segunda-feira. Vamos colocar direto de Brasília, olha lá.
Deputado Léo Prates, leitura hoje do relatório de semana decisiva, inclusive. O que você pode adiantar pra gente?
Olha, não, eu acho que é uma felicidade. Eu acho que, mais do que tudo, foi um texto negociado. Como eu disse a vocês, não é o texto do sonho de Léo Prates, não é o texto do sonho de Hugo Mota, não é o texto do sonho de Luiz Marinho. É o texto que nós conseguimos trazer os avanços que nós esperávamos. É um texto que traz as premissas inegociáveis, que é a redução de 40 horas, os 2 dias de folga e a não redução salarial estarão expressas. E vocês do BNews podem ficar aí tranquilos e calmos que a gente vai dar essas conquistas aos trabalhadores, né?
Agora, havia um questionamento de deputados que assinaram uma PEC para adiar em 10 anos, né? Como é que ficou isso?
Não, a transição ficou em um ano, 60 dias após a promulgação pelo presidente Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso Nacional. Caso esse seja o texto que o Senado aprove, o Senado é soberano, essa será uma opinião da Câmara. 60 dias após a sua promulgação, entrará em vigor às 42 horas, que desde 2010 o Brasil espera. Houve quase um acordo em 2010 com o ex-presidente Michel Temer e os 2 dias de folga. Um ano depois dessa data da promulgação, ou seja, dos 60 dias, 14 meses depois, contando da promulgação, chegamos às 40 horas e a torcida da EADA 2 dias de folga. Então, eu acho que nós estamos dando ao Brasil aquilo que ele nos pediu.
Obrigado, deputado.
Tá aí, Henrique Brinco, editor de política do site BNews, está em Brasília nesse exato momento. Esse vídeo foi gravado agora no início do programa com o deputado federal Léo Prates, ele que é relator da PEC 6x1. E o político afirmou, né, que a PEC contempla as mudanças na jornada de trabalho que eram inegociáveis sem nenhuma redução salarial. Questionado, inclusive, sobre a proposta de alguns parlamentares de que a transição aconteça em um período de 10 anos, a gente viu isso aqui, inclusive, Léo Prates descartou esse desejo de alguns parlamentares e apontou que Hugo Mota definiu que a transição comece 60 dias após a promulgação. Tá aí, vamos esperar pra ver, né? E a gente torce pra isso também. 719-9654-2750, bora botar o povo pra falar.
BNews agora!
Boa noite, Vitória. Boa noite, bancada. Quem fala aqui é Luciano Lima, de Feira de Santana, Bahia. Quem fala, Vitória, do Bolsa Família aí, porque não vive a realidade, entendeu? Falar de geladeira cheia é fácil. Eu quero ver falar de geladeira vazia. Aí é difícil, entendeu?
Boa noite, Vitória Alves. Fábio de Brotas falando. Engraçado, a galinhada preocupada, amedrontada com o Bahia, não vive em seu Bahia. Olha lá, viu? Fica preocupado com os outros, se preocupe com um de vocês, viu? Que uma hora a sorte vai embora. Futebol é altos e baixos. Começaram aí, estão indo bem, não sei até onde, viu? O elenco é pequeno e é fraco. Pega a visão, viu? Hoje 2-0 Bahia.
Fala, Vitória, que fala aqui é Paulo Chope Cativo. Lembra que eu falei que seria um jogo difícil, mas a gente ganhava, né? E realmente, né? Jogo dificílimo, mas é isso aí. Vamos pra cima. E agora tô só esperando a Copa do Nordeste. Enquanto isso, aí, sardinha, tô tudo retada, tudo pirata, tudo cheio de desculpa, mas é isso aí, vamos pra frente, viu? Vitória, gostei daquela camisa do Vitória que você tava usando, viu? Massa.
Vitória, eu de novo, Paulo aqui. Vitória, na semana passada eu ia falar com vocês aqui, mas eu falei, não, fiz uma promessa pra mim mesmo. Se o Vitória ganhasse do Internacional, eu ia fazer uma doação de uma camisa pra nosso ouvinte aí, Paulo. Eu sempre ele liga pedindo a camisa do Vitória. E aí eu tive a oportunidade de ganhar duas camisas do meu aniversário. E aí eu deixei separado pra ele aqui, viu? Então eu queria fazer essa doação pra ser o Vitor Paulo e Paulo da Lima. Só não sei como vou fazer pra entregar. Eu vou ter que dar um jeito de pegar, viu? Mas aqui é meu presente. Viu, Vitória? Um abraço. E gostei de mandar um abraço pra minha esposa, que é aniversário dela hoje, viu? Cheiro. Beijo, Patrícia.
BNews agora.
Pô, que massa. 6 horas e 33 minutos. Tá aí Paulo Souza de Pau da Lima. Quem não chora, não mama. Ai, o parabéns de Patrícia, a esposa do nosso querido ouvinte, que hoje vai presentear Paulo Souza com a camisa do Vitória. É verdade, Paulo, que tem pedido tanto essa camisa do Vitória, tá aí, ganhou. Que massa, que prazer fazer parte desse momento, a interação dos ouvintes. Mais do que interação, né? Um momento desse de doação, de presente, de, né? Parceria, que massa. Esse é o BNews Agora, segunda edição, você só vê aqui nela.
Que os ouvintes já se conhecem, né?
A gente vai promover esse encontro ou essa entrega. Não se preocupe, não. A gente fala, a produção vai entrar em contato com você pra fazer essa entrega da camisa pra Paulo e que vai ser muito massa. Olha, deixa eu te falar. Já já tem Bahia em campo, Bahia e Curitiba. Curitiba, Bahia no Couto Pereira. Bom, o que esperar? Futebol é futebol, né? Daqui a pouquinho os meninos do futebol, da Arena Futebol Itapuã FM aqui chegam para falar mais um pouquinho da expectativa do jogo de hoje. Péssima fase de Rogério Ceni, péssima fase do elenco como todo do Tricolor de Aço, mas os ouvintes já estão preparados para acompanhar esse duelo direto entre Curitiba e Bahia na noite desta segunda-feira, dia 25 de maio. Teve um ouvinte que falou: rapaz, a galinhada, ó, não chame com pirraça não, nem sardinha nem galinha, que eu não gosto. Não, não para de se preocupar com Bahia. Amam Bahia, a gente ama. E vocês também amam a gente. Um só existe porque o outro existe. A gente só vive se o outro estiver ali vivo. Que graça teria. Quando a gente tava na Série C, vocês morriam. Doidos que a gente voltasse. Doidos. Loucos com a nossa volta. Agora ficam assim, agoniados, tristes, nervosos, que a gente chegue perto na tabela. Calma, bicho. É futebol. Relaxem. Hoje tem. Eu tô sempre pro Bahia. Hoje é 3-0 Bahia. Alexandre Feliz. 71996542750. Everton Cerqueira, o dono do drone que mandou aquele trânsito às 2 horas da tarde na paralela, disse: Vitória, vou fazer um vídeo do trânsito à noite e te envio, por favor. Aí foi só uma demonstração. Ah, bom. Achei logo estranho, o trânsito perfeito e eu dizendo que o trânsito era de agora. Não, não, não. Aqui não tem mentira, não. Aqui é tudo verdade. José Santos perguntando: cadê meu feijão com mocotó, Vitória? Vá no Feijão da Fará, em Santa Mônica. Carlos Batista também participa. Marina Santos e Paulo Bezerra que fala: boa noite, Vitória. Fala aí da estrada da Poti, muito entre Camaçari e Simões Filho. Chama a atenção das autoridades responsáveis de hoje que a gente fala desse assunto. Ave Maria. Olha, Satori também diz: parabéns pelo seu posicionamento a respeito da infeliz e tendenciosa fala de Luciano Huck. Sua voz tem sido a voz do povo com baixa renda. Daltro, nosso ouvinte querido, tá aqui também no nosso YouTube, youtube.com/BNewsTV. Você que tá por aqui acompanhando, deixa seu like que é importante pra gente. Vamos bater 100 likes hoje, a nossa meta. Sai espalhando aí essa live. Pede pra galera entrar e participar, que a gente fala de um monte de coisa boa. A gente resenha e fala de coisa séria também. E bota o ouvinte no ar, claro, bora.
Participe do BNews agora, através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Vitória, boa noite, Cortado, boa noite a todos. Sou o Luciano Huck, aqui é Alex do Comércio. Ele viaja muito, ele vê a pobreza no Brasil, ele que viaja, que ele diz que gosta de ajudar as pessoas, ele critica uma coisa. Então ele peça para os deputados dele, os políticos, cortar auxílio paletó, aluguel, tirar do próprio bolso dele, aluguel de carro. Manda ele tirar isso, que ninguém quer perder. Auxílio sapato, auxílio meia. Peça para Luciano Huck pedir para os deputados que estão lá em Brasília cortar esse gasto e tirar do próprio salário dele. Tá entendendo, Vitória? Tirar do próprio salário, pagar aluguel, pagar o combustível do carro que vai andar, pagar o motorista. Ele pagar tudo. Porque a pessoa que recebe do Bolsa Família não tá precisando. Tá precisando. É um filho doente, é remédio, é alimentação. A alimentação você compra hoje e acaba amanhã, tá entendendo, Vitória? Infelizmente, ele tem que ficar quieto, não falar mais nada. Então peça a ele tem que chegar pros deputados, pros políticos lá em Brasília e mandar cortar as coisas que eles têm, os privilégios que eles têm. Ninguém fala nada disso, ninguém fala. Agora o pobre, coitado, aí tem que massacrar. Uma boa noite, Alex do Comércio.
Olha, essa parada das de 6x1 aí, não é um ano, 14 meses depois da se eu não me engano, não entendi isso, não? Um ano depois, pra entrar em vigor, né? É isso mesmo? Depois de 60 dias, tem mais um ano, então fica 14 meses? Me tira essa dúvida.
Muito boa noite, Vitória Alves, equipe BNews, Itapuã FM, diretoria da rádio, Zé Eduardo e todos os ouvintes. Você foi muito feliz no seu comentário. O que eu vou falar aqui é responsabilidade minha, Daltro. Luciano Huck é um fascista, está a serviço do mercado, serviço da classe dominante, para prestar esse desserviço. E usa o pobre, né, nas audiências dele, nos programas dele. Então, age com demagogia, prega uma coisa que não pratica. Continue se posicionando, você é inteligente, você instrui, você esclarece muitas pessoas com a sua imparcialidade. Né? Eu me declaro seu fã. Não te conheço pessoalmente, mas um dia pretendo conhecer e ter uma foto com você. Segue em frente, musa do rubro-negro. Parabéns para você, Daltro.
Boa noite, Vitória. Boa noite, bancada do BNews aí. Vitória, queria te pedir um apelo aí, se possível. Um colega nosso daqui da Ribeira, ela tá desaparecida há algum tempo. Ela usa drogas, ela sofre de alcoolismo e também tem problemas mentais. O nome dela é Silvia Rodrigues e ela tá desaparecida. Se puder aí, dessa ajuda, viu? Situada na Ribeira, no bairro da Ribeira. Obrigado, Vitória. Boa noite.
BNews agora.
Atenção, 6:39. Silvia Rodrigues, né? Uma mulher que está desaparecida, ela que é conhecida no bairro da Ribeira, moradora do bairro da Ribeira, na Cidade Baixa, aqui em Salvador. Prenome Silvia Rodrigues, a gente já está pedindo foto a esse ouvinte para que a gente consiga colocar até as 7:00 PM. Faltam 20 minutos para a gente encerrar o programa de hoje. Mas toda atenção aí a essa senhora, a essa moça, né, que mora na Ribeira, está desaparecida e os familiares, os amigos estão preocupados. Ela atende pelo nome de Silvia Rodrigues. Então, desapareceu no bairro da Ribeira. Se você encontrá-la, né, se você souber qualquer informação, fala aqui com a gente do BNews agora pelo 719-9654-2750 para ajudar a achar essa moça da Ribeira, aqui da Cidade Baixa, em Salvador. O ouvinte perguntou sobre a 6x1. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, anunciou hoje, né, que o relatório final da proposta que elimina a escala de trabalho 6x1 terá um ano de transição para reduzir a jornada de 44 horas para 40 horas semanais. A ideia, né, a gente viu o vídeo exclusivo de Léo Prates, que é relator da PEC 6x1, deputado federal exclusivo ao BNews, falando que tem a PEC contempla todas as mudanças na jornada de trabalho que eram inegociáveis, sem redução salarial. Inclusive, trazendo aqui que caso o Senado aprove, 60 dias após a promulgação, entrará em vigor às 42 horas. Após 42 horas. Um ano depois chegaremos às 40 horas. Ah, tá. Entrará em vigor às 42 horas. Um ano depois chegaremos às 40 horas. Então, diz ele, acho que estamos dando ao trabalhador brasileiro aquilo que ele nos pediu. Então, seria um período de transição de um ano para essa redução, né, da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas e todo o resto que isso abrange. Hugo Mota declarou que a redução da jornada de trabalho é um dos três pontos que considera inegociável na PEC. Os outros dois seriam o fim da escala 6x1 e a proibição de redução salarial. A gente vai seguir acompanhando, inclusive, com a equipe do BNews lá em Brasília, trazendo todas as informações possíveis para vocês. youtube.com/BNewsTV, abraço para José Santos aqui com a gente, Paulo Bezerra e Influencer 70. Bora botar o povo para falar.
BNews agora!
Boa noite, Vitória. Boa noite essa galera massa aí da Itapuã do BNews. Vitória, eu queria até gravar aqui essa Gal Costa aqui, mas não tem nem como eu gravar, que eu tô dirigindo. E aqui tá, não tem nem como eu gravar, porque tá tudo escuro aqui. Cadê esses óculos, velho? Pra ver essa Gal Costa aqui, velho. Tá um breu. Cadê essas luzes desse esporte aqui, pá? Aqui já não é muito bom, e ainda tudo no escuro desse jeito aqui. Cadê esses óculos? Cadê Bruno Reis? Cadê você, Bruno Reis? Meu Deus do céu, o que é isso, meu Deus? Na escuridão, essa Gal Costa. Mas tá tudo livre aqui, viu, Vitória? Então, boa noite, Vitória. Cadê esse feijão aí? Eu quero conhecer esse lugar aí, ó, da Fará, que eu rodo tanto aqui aplicativo, nunca fui lá. Quero comer esse feijão aí, Vitória. Manda essa promoção aí, viu?
Boa noite, quem é Vaúber?
Boa noite, Vitória. Aqui é Paulinho do Guerreiro, ensina os filhos. Fala dessa estrada aqui que liga com a Camaçari a Simões Filho, 40 anos tem aqui, 1,5 km de buraco, ninguém resolve esse problema, chama a atenção das autoridades aí, Vitória Alves.
Olha, essa parada das 6x1 aí, não é um ano, 14 meses depois da se eu não me engano, não entendi isso, não? Um ano depois, pra entrar em vigor, né? É isso mesmo? Depois de 60 dias, tem mais um ano. Então fica 14 meses? Me tira essa dúvida.
Boa noite, Vitória. Boa noite, boa noite. Quem é Leandro, mostrei pelo aplicativo. E falando também sobre a falta de energia nos portos. Cajazeiras, 2 de julho. Quem vai também na Valéria, os postes estão tudo lá apagados, dá um terror. Bruno Reis, por favor, Bruno Reis, a gente tá apagando, então bota uma luz de qualidade aí pra gente, é complicado demais, viu?
B-News agora!
6h44 em Salvador, Bahia, Brasil, a cidade escuridão. O Natal Luz chegou mais cedo em Salvador. Pisca, pisca ou quase nada. Lugar que nem pisca, aliás. Diretoria de Iluminação Pública. Você sabia que existe isso aqui em Salvador? Pois é, existe. Uma diretoria voltada para a iluminação pública. Agora eu te pergunto, qual a iluminação pública exatamente? E olha que aqui eu não posso nem questionar, porque nos bairros nobres tem, nos bairros periféricos não tem. E porque não dão atenção a certo ponto da cidade, não existe isso. Aqui vai dar Pituba, Imbuí, Lobato, Suburbana, Itapuã, diferentes pontos da cidade, ou pisca-pisca ou escuridão. O ouvinte acabou de trazer, que ele queria gravar, não gravou, obviamente estava no volante, não pôde fazer o vídeo, e que não ia nem dar para mostrar o trânsito, porque estava tudo apagado na Gal Costa. Aí vai dizer que Vitória tá perseguindo, que só fala do prefeito, que só fala mal de Salvador. Pelo contrário, é a cidade que eu vivo, é a cidade que eu moro, que eu escolhi morar, que eu escolhi trabalhar. Porque, sei lá, um ano atrás, 2 anos atrás, eu tava morando no Rio de Janeiro. E poderia ter continuado lá. Eu pedi pra voltar pra Salvador, porque eu amo essa cidade. Quando eu falo isso aqui, não é pra criticar A, B ou C, bater por bater, não. É a cidade que eu moro, que vocês moram, vocês sabem disso. É a cidade que eu trabalho, que eu me divirto, que eu passeio. Eu faço qualquer outra coisa. É a minha cidade. Se eu não reclamar, se eu não usar esse microfone aqui pra isso, eu vou usar pra quê? Pra ficar passando pano, fingindo que nada tá acontecendo? Não espere isso de mim, não. 6h46. Já tem a equipe da Arena Futebol e Itapuã FM. Fábio Gomes, Marcos Valença e Flávio Lordelo trazendo todas as notícias de Curitiba e Bahia hoje no Couto Pereira. Eu não tô vendo torcedor do Bahia participando. Tão com medo? É? Tão se escondendo? É? Oxi, tem que acreditar até o fim, viu? Depois do fim, vocês têm que acreditar. Estão se escondendo, não vi um torcedor do Bahia hoje aqui pra falar bem do seu time. Não teve um otimista, trazendo positividade, falando um placa alto.
Outro ali, coitado, chega a estar cabisbaixo.
Fuleiro.
O outro aqui, Deus. Ó.
E ele veio de verde.
Você é Vitória, você é Bahia ou Vitória Afro?
Ele é Bahia.
Você é Bahia, né?
Os dois cabisbaixos. O de lá veio de verde.
É.
Vai pra lá. Vai pra aí. Fuleiro, velho. Esse estúdio é fuleiro.
Torcedor do Bahia. Ó, deixa eu dar uma boa notícia aqui.
Que bom.
O áudio que a gente recebeu falando sobre Silvia, que tava desaparecida lá na Ribeira. O ouvinte Curitiba, mandou... Né?
Eu falo Curitiba.
Curitiba.
Qual a diferença de cu e co?
Curitiba é...
Curitiba é a cidade.
É a cidade. Curitiba com O é o time.
Cu e co.
É, entendeu?
Entendi. Fui consertada aqui, então... Curitiba e Bahia. Bahia, eu posso falar Bahia? Como a galera chama, como a torcida do Bahia grita, Bahia!
Pois, sobre Silvia da Ribeira, que estava desaparecida, o ouvinte mandou mensagem dizendo que o filho dela já localizou ela no caminho de areia, que tá aí, né, cuidando agora.
Graças a Deus.
E agradeceu a gente ter divulgado.
Ai, que bom, que bom, notícia, que boa notícia. Que bom que você trouxe esse retorno aqui pra gente, viu? A gente tava querendo a foto dela pra divulgar e trazer informações de Silvia, que teria desaparecido na Ribeira. Que bom, já foi encontrada, tá com um filhote sendo muito bem cuidada. 719-9654-2750, reta final do B News Agora, segunda edição. transmissão. Já já eu chamo a equipe que vai cobrir o Coritiba e o Bahia hoje a partir das 7 horas da noite aqui na Itapuã FM.
Participe do BNews agora através do WhatsApp 99654-2750.
Vitória, esse rapaz aí, esse cara é maluco, esse Luciano Huck é maluco, ainda quer, disse que ainda quer ser presidente, né? Também ele é bolsonarista. Aquela coisa, Vitória, que eu acho, porque realmente tem muita gente que pega o Bolsa Família que não precisa, mas 95% que pega o Bolsa Família são uns pobres coitados. Tem pessoa, Vitória, que vive disso, vê um babaca disso e fala esse tipo de coisa. É complicado. Porque ele não fala do roubo do Brasil, dos políticos que ele apoia. Você sabe que os políticos hoje em dia a maioria tudo rouba. Por que que não fala isso aí? Esse babaca dizer que realmente tem pessoas que não precisa pega, mas tem muito mesmo, mas que vive disso. Valeu, Vitória. Um abraço aí, Jéssica de Costa Azul. Sou fã desse programa aí, não perco.
Oi, Vitória, boa noite. Saudações rubro-negras. Mas vamos falar de outra coisa aqui que é super importante. Denúncia grave aí do IFBA Simões Filho. Os alunos estão lavando a mão com água de barro, certo? E eles montam um cardápio do lanche, né? Da semana toda, não sei se é da quinzena, e todos os dias que suco com bolacha, que suco com bolacha. Cadê os recursos que são passados pelo governo federal, que o Instituto Federal da Bahia, o IFBA, lá em Simões Filho, não estão repassando com uma alimentação para os estudantes? E a água barrenta, senhor reitor aí, senhor diretor do IFBA Simões Filho, dê um jeito.
Boa noite, Vitória. Boa noite, Lorena. É Francisco, que é motorista de aplicativo. Me coloca aí na promoção desse feijão aí. Referente a falar de Luciano Huck, um cara que não vive, né, velho? Não vive o programa social, nunca viveu, nunca precisou de nada. E a gente percebe que as pessoas que criticam os programas sociais são aquelas que não precisam dele. Então elas acham que tá dando dinheiro pro pobre, tá dando dinheiro para qualquer um, e não é assim. A gente sabe também que tem pessoas que usam o benefício de maneira inadequada, mas as pessoas que precisam, que usam da maneira certa, se sobrepõem a essas pessoas, né? Mas é muito fácil ser um rico, um milionário e tá criticando aí, né? O programa social do pobre. Difícil.
BNews agora!
6h50, 10 para as 7 da noite em Salvador, Bahia, Brasil. Denúncia grave essa do IFBA, Instituto Federal da Bahia, em Simões Filho, passando por problemas. Aliás, a gente vai falar, vai tentar, né, contactar a Prefeitura de Simões Filho, né, e tentar entender cadê o repasse do governo federal para o IFBA de Simões Filho e falar com um dos estudantes de lá de dentro, saber qual é, o que é que está se passando por lá. Não porque o ouvinte está mentindo ou trazendo informações equivocadas, mas porque eu quero registros, fotos do que tem acontecido por lá, diariamente, o que esses alunos estão passando. Que absurdo, que é isso? Quando a gente pensa que não pode piorar, que são as creches comunitárias de Salvador, que a merenda é isso e aquilo, a gente vai para uma instância muito maior, né? IFBA de Simões Filho, Instituto Federal. É de mal a pior, mas a gente precisa acreditar em alguma coisa, a gente precisa se apegar em alguma coisa, um fio de esperança, porque senão... Não, é uma vergonha o que a gente tem passado. Olha, Sérgio Music diz, eu queria fazer uma reclamação na estação Águas Claras. A linha 1713 tá demorando muito na estação aos domingos. Olha, ele trazendo aí queixas à CEMOB. E teve um ouvinte que disse, Diógenes Nascimento. Boa noite, Vitória, passando para dar um abraço às meninas mais loucas da rádio. Não entendi nada.
Quem é? Quem são? Oxi.
Passando para dar um abraço nas minas mais loucas do rádio. Esse programa é 10. Estou no mercado ligadinha em vocês. Me coloca nessa promoção de hoje. Beijos e bora Bahia. Ó, oh, apareceu.
Mandou o áudio no WhatsApp.
Apareceu uma torcedora do Bahia. Só uma, viu? Programa todo.
Mande
veio
áudio.
Outro. Teve um que mandou. Como é o nome dele?
Mandou uma foto.
De coração
aqui.
De Maria. Uma foto velha com a camisa do Bahia. Querendo me dizer que tem torcedor do Bahia ouvindo. Foto antiga
Pingo.
Dessa.
Pingo de coração de Maria.
Não tá nem com a camisa do Bahia uma hora dessa,
deixa
bicho.
Deixa eu mostrar.
Abre aí, foto velha. Respondi na mesma hora. Foto antiga, ouvinte. Foto à luz do dia, ouvinte. Parecendo o trânsito que eu botei de Everton Cerqueira aqui. fake news dessa? Não tem um torcedor do Bahia com a camisa uma hora dessa pra ver o time. Todo mundo desacreditado. Ave Maria. 71996542750. Bora botar o povo pra falar.
B-News agora.
Boa noite, Vitória. Boa noite, bancada. Que Deus abençoe a noite de todos. Essa fala de Luciano Huck aí é uma vergonha. É que o cara abre a boca pra falar uma atrocidade dessa. Tanta gente passando dificuldade, tanta gente necessitando desse Bolsa Família. Não sou partidário, mas é muito. Essa Bolsa Família salva muita gente, ajuda muita gente a botar o pão na mesa. Que Deus abençoe a todos.
Vitória, eu não tive como não mandar outro áudio, velho. Pelo amor de Deus, já é o terceiro áudio, um vídeo e dois áudios. Esse cara da camisa aí, o mundo precisa de pessoas como você, pai. Com esse coração bom aí. Parabéns pela sua iniciativa aí de ter doado a camisa pra Paulo. Aí fiquei feliz pro Paulo, viu, velho? Parabéns, Paulo. Que sua esposa, irmão, seja feliz, muita felicidade. Viu? Parabéns, você tá de parabéns, meu irmão.
Péssima fase de Rogério Ceni, péssima fase.
Boa noite, Itapuã. Boa noite, Vitória Alves. Boa noite, toda a nação rubro-negra. Yes. Quem fala aqui, o ouvinte Dallas, coroa de Cosme de Farias. O trânsito em Cosme de Farias, final de tarde, é uma maravilha, para não dizer outra coisa, viu, Vitória Alves? É aquela situação de engarrafamento, carros de cada um de um lado, de outro, e aquela agonia. Que a Trans Salvador não tem interesse de vir nos bairros, não só Cosme de Farias, como outros locais aí, que é uma agonia. Mas eu falei a você o que na semana passada sobre a greve? Não ia ter greve não, vida. Sabe por quê? Porque tem coisa aí por detrás. A CCR Metrô, se a CCR Metrô não tivesse aí, era greve com certeza. Porque tem custos a cobrir, tá bom? Boa noite, salve rubro-negros!
B-News agora!
Tá aí, 6h55, não posso nem liberar mais cedo, porque não vai adiantar seu break, né? Mas já que você tá aqui, vem assumir seu lugar. Já tem Coritiba e Bahia no Couto Pereira, o reencontro. O Rogério Ceni assumiu o Bahia, sim, não foi? Lá?
É, tem os ganhadores da feijoada.
Eu vou voltar pra isso.
Vai voltar?
Vou.
Ah, que bom.
Rapidinho, não deixa ele falando muito tempo, não tenho paciência não. Cadê? Bate aí o microfone pra ele. A vinheta. Ele tem?
Boa noite, minha amiga Vitória Alves. Tudo bem? Como vamos?
Muito bem, graças a Deus.
Saudade dessa interação maravilhosa, dessa amizade verdadeira. Seu placar pro jogo do Bahia hoje...
Mentira!
Mentira da parte dela. Da minha, ela sabe do carinho, do respeito.
Sabe de nada, inocente!
Placar de hoje.
Essa poluição na plástica acontece quando você tá aqui, viu?
Placar.
Comigo hoje. Não tem esse Silvio Santos, Raul Gil, não.
Você não gosta dessas coisas,
chega
não.
Chega tossiu. Chega se engasgou. Não dá placar, não. Não sei, não. Não sou mãe de Ná. Você sabe que eu detesto isso.
Você
aí vai
ter
que musicar o Bahia.
Você não é mãe de Ná agora que você me deve uma aposta que a gente tinha, que até hoje você não pagou.
Eu não posso pagar, você sabe disso.
Ah, tá bom. Mas enfim,
Bora, fale sobre hoje.
Expectativa, né, de que o Bahia seja diferente dos últimos 50 jogos. Porque todo jogo a gente cria uma expectativa diferente em que o Bahia vai melhorar e não melhora. Aí Rogério Ceni me faz uma viagem para resolver problemas familiares, questões familiares, não necessariamente problemas, porque questões familiares pode ser um aniversário, uma licença para visitar um parente.
Não é que nem esse menino do Vitória Renzo Lopes que foi resolver um problema e foi o casamento, né?
É, pois é. Então não dá para ser...
Pra algumas pessoas...
Não... Tá difícil essa Covid aí, viu? Tá difícil essa Covid aí. Então a expectativa é de que realmente melhore, né? Mas não sei o que esperar. Eu gostaria que o Rogério tivesse ido e não tivesse voltado. Mas como o Marcos Valença já me deu a triste notícia de que ele estará lá...
Claro, como é que ele não vai estar, né?
Eu espero que não, né? Eu esperava que não. Mas o Rogério Ceni vai estar. Vamos torcer que o gordinho Caio Alexandre dê um jeito, porque tá fora de forma.
Volta
tá? Tá, você não viu a foto do acidente que você citou? Se você olhar de lado...
Não prestei atenção no físico dele, claramente, não. Olhei pro acidente pra ver também o carro dele batido.
Claramente, ele não tá na sua melhor parte física. Tá sofrendo com lesões, é natural. O jogador fica sem treinar, perde aquele ritmo, aquela intensidade. Mas vamos torcer que o Jean Lucas, por exemplo, que não vem bem, hoje volta a ser titular.
Surpreenda, né?
Que ele acabe agradando, mas jogar lá é sempre difícil. Nada de criar justificativa não, porque o Bahia tem um time melhor do que o do Coritiba. Então a obrigação seria do Bahia, mas jogar lá é sempre mais difícil.
Tá aí, mas futebol é sempre uma caixinha de surpresas. Pode ser que o Tricolor de Aço hoje surpreenda, né? Pode ser que não. Novamente não faça o dever fora de casa, nem dever de casa não tá fazendo nada.
José Eduardo.
Surpresa? É surpresa ou não é? Cadê? Cadê?
Garagem 2.
José Eduardo.
No elevador. Surpresa!
Alô?
Ô, Zé Eduardo, você faz a surpresa e você não entra? Eu tô aqui toda feliz com sua participação.
Boa noite, boa noite, boa noite. É que eu tava no elevador, querida. Eu trabalho, meu nome é chamado Trabalho.
Você usa o melhor momento pra ligar, no elevador.
É, no elevador, e o pior. É o pior prédio da América Latina, é esse aqui, pior.
Não
para
em
450
isso.
Andares. Para em 450 andares. Quer dizer, o cara fica parado. Mas um abraço pra todos, jogando. Gomes já tá aí também, toda a equipe, e a estreia hoje do Marcos Valença. Essa juventude total agora na Arena Itapuã, jogo difícil, hein? Você sabe qual foi a última vez que o Bahia ganhou uma partida? A última vez? 11 de abril. Ou seja, um mês e meio que o Bahia não ganha uma partida. Um mês e meio que o Bahia não ganha uma partida. Portanto, eu quero saber do torcedor. Hoje é dia de ganhar? Difícil, hein? Difícil. O cara vai jogar. Um cara chamado Breno Lopes. Esse aí era o sonho de qualquer torcedor do Campeonato Brasileiro Série A. Foi campeão pelo Palmeiras, ele tem uma taça tatuada no corpo, uma taça do Palmeiras quando foi campeão da Libertadores, e depois agora estava recentemente no Fortaleza. Quando o time cai para a Série B, amigo, a primeira coisa que o empresário faz é tirar o cara de lá. Ninguém quer Série B. E, portanto, esse Breno Lopes, na minha opinião, está entre os três maiores atacantes do futebol brasileiro. Os três maiores atacantes do futebol brasileiro. Você pode botar ele com Pedro, excelente, e com Flaco Lopes, tá? Atacando o Palmeiras. Na sequência, tenha certeza que é o Breno Lopes. Jogador zaço, jogador que vai pra cima, domina a bola com facilidade, bate bem na bola, chuta forte. Então, vai ter dor de cabeça. E mais dor de cabeça ainda, porque o time do Bahia, como tá aí mudando de jogador, como se chupa chiclete, parece que a zaga do Bahia hoje vai ter Canu e o David Duarte. É isso mesmo, Fábio Gomes?
Exato, Zé, perfeito. A linha de raciocínio é essa aí mesmo, você tá certíssimo.
Pois é, agora, cadê o Mingo, hein, Fábio Gomes?
Aí tá pronto, viu, Zé? Quando você quiser, Valença já tá aqui, Bahia escalado, viu, Zé?
Bota o hino, eu quero ouvir o hino do Bahia, 1958 campeão brasileiro, 1988 campeão brasileiro, 7 jogos que não ganha, será na estreia de Valença, o pequeno mágico tricolor vai fazer isso? Aí eu quero ver, hein, vem aí ele no seu rádio.
Salve, salve, Zé Eduardo, salve, salve, você ouvinte da maior rádio e audiência da Bahia. O Bahia já está definido, sim, Zé, e vai a campo com 22, Léo Vieira, 31, olha só, hein, Roman Gomes apareceu no time titular, hein. Na defesa, 33, David Duarte. Ao seu lado, Canu, número 4. E fechando o setor defensivo, 25 para Iago Borducci. No meio de campo do Bahia, com 5, Acevedo. Quem tá de volta também, meia dúzia, Jean Lucas. Mantido no time, no meio de campo, tricolor. Número 10, Everton Ribeiro, capitão. Lá na frente, 23 para Sanabria. 16 para Eric Pulga e 12 para William José. Esses são os 11 iniciais do Rogério Ceni para o jogo de hoje, Zé.
Vamos repetir, Valença. Atenção, Flávio Lordeiro já deve estar aí. Eu acho uma loucura o Roman Gomes, hein? 40 jogos que esse menino não joga. E lembra o que ele fez contra o Remo lá no Pará. 40 jogos que esse argentino não joga. 40. Eu quero detalhadamente, com calma, porque parece que temos duas mudanças no Bahia. É isso, Valença?
É isso mesmo, Zé. No gol tá mantido o Léo Vieira. Na lateral direita, a primeira surpresa, o Roman Gomes, lateral direito. A defesa do Bahia, 33, David Duarte, 4, Canu. Com isso, Mingo segue de fora do time titular do Bahia. Na lateral esquerda, Iago Borducci vai ser o titular. Juba está vetado pelo departamento médico e segue de fora. No meio de campo, Acevedo mantido na titularidade. Ao seu lado, Jean Lucas, voltando ao time titular, né? Ficou de fora da partida contra o Grêmio. E Everton Ribeiro no meio de campo. Sanabria ganhou a posição no ataque. Vai ser o titular no jogo de hoje. Eric Pulga será o outro atacante de beirada. E o William José será o centroavante. Será que vai fazer gol hoje, Zé?
Ele barrou quem no ataque aí pra entrar o Sanabria?
Ademir.
Sacou quem?
Ademir Kik, né?
É, bem barrado o Ademir. Jogador fraquinho, viu? Já disse, já tá na hora de bater que é tirada. Flávio Lordelo, ele vem com o Roman Gomes. Não entendi nada essa daí, viu? Quem tava na posição do Roman Gomes, hein, El Valença?
O Gilberto, e durante um bom tempo foi o Acevedo jogando improvisado.
É, jogo de hoje eu não ia com esse menino não, viu? Ô Lordelo, boa noite pra você.
O comentarista do povo, Flávio Lordelo.
Fala, Zé, boa noite a você, torcedor tricolor ligado aqui na Itapuã FM. Rapaz, muitas mudanças, Eduardo. No Bahia, nós cobrávamos um pouco de mudança e o Rogério Ceni resolveu fazer em atacado. Além do Iago Borducci, que entra na posição do lateral esquerdo, lá de Juba, por lesão, nós tivemos o Roman Gomes, que eu concordo contigo, tá sem ritmo de jogo. E desde o Bavi, você vai lembrar aquele primeiro tempo nefasto do Roman Gomes no Bavi, da final do Baianão. O Roman Gomes não figura no time principal do Bahia, né? O Roman Gomes assumiu ali a posição do lateral direito, e também o Matheus Sanabria, que é muito cobrado pela torcida, mas lembrando que o Matheus Sanabria também entrou contra o Santos, Zé, e não fez tantas coisas assim, né? Então o Rogério Ceni vai mudado sim para o jogo contra o Coritiba, tentando surpreender. Lembrando a vocês, Zé, que foi exatamente contra o Coritiba que o Rogério Ceni assumiu a posição de comandante do Bahia em 2023, e naquela oportunidade venceu por 4-2. Essa talvez seja a única boa memória que o Rogério Ceni tem daquela 2023, e o torcedor do Bahia também, porque o Bahia acabou se livrando do rebaixamento.
99654-2750, 99654-2750, são 7:05. Manda seu áudio, 99654-2750, a gente tá ao vivo. Eu quero os patrocinadores, aqui é selecionado. Alô, Erval Chagas, alô, Daniel Gustavo, obrigado, hein? Obrigado a você que acredita no futebol da Arena Itapuã. Obrigado a você que está firme e forte com a Arena Itapuã, o futebol que cresce a cada dia. Estamos com a seleção de patrocinadores. Vem aí a Copa do Mundo. A gente vai invadir sua casa com um caminhão de prêmios de futebol. Alô, Fábio. Qual é a seleção de patrocinadores aí?
Vamos lá, Fábio. Pois é, agradecendo aos principais anunciantes do rádio brasileiro, estão com a gente. Inteligência contra o Crime, Ação pela Paz, Governo da Bahia, do lado da gente. Agradecendo também ao Mix Mateus, somos um coração, porque aqui é dedicação na veia. É todo mundo junto, caminhando do seu lado todos os dias, seja para quem compra no varejo, seja para quem aproveita a economia no atacado. O Mix é o lugar certo, açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia e hortifruti. Tudo isso e muito mais preparado no detalhe para você. Mix Mateus, somos um só coração. O oferecimento, quem entra em campo com Bosch já sai na frente, e agora essa vantagem vira prêmio. Chegou a promoção Joga Junto com Bosch. A cada R$250 em produtos, você concorre a TVs e cervejeiras toda semana, e um kit completo de ferramentas todo mês. E dobrar a chance é fácil. Compre ferramenta mais acessório ou produtos da linha de medição com 3 é verde. Acesse promoçãobosch.com.br, confira o regulamento e participe. Claro que a Neo Energia Coelba também está com a gente. Você sabia que nem toda situação de risco parece perigosa? Em obras e reformas, mantenha sempre 2,5 metros de distância da rede elétrica. Se algo cair na fiação, nunca tente retirar sozinho. Ao soltar pipa, escolha locais abertos e longe da rede elétrica. Se ela ficar presa nos fios, não tente recuperar. E se vir um fio partido, mantenha a distância e acione Neo Energia Coelba. Mais por você. Para a Bet Sul, sua Bet de norte a sul. Atenção, galera tricolor. A Bet Sul tá com super oportunidades, hein? Mais uma vez, faz uma super ação promocional no pré-jogo. Tem super odd exclusiva para quem participar. Jogue com responsabilidade. Bet Sul, sua Bet de norte a sul, Zé.
Valeu, 996-54-2750. Vou voltar o Couto Pereira com o Valença. Alô, Valença, já tá batendo bola os times em campo aí, Valença?
Exatamente, Zé, começando a fazer o trabalho de aquecimento, visando esse duelo programado para as 8 da noite. As duas equipes já começando a conhecer o gramado do Couto Pereira para poder tocar bola, para quem sabe já se ambientar um pouco mais em relação à partida de 8 horas da noite. Vale muito para o Bahia, Zé. Vale muito porque se o Bahia vencer, ele passa o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Tem um jogo a menos. Então isso deixa o Bahia com a probabilidade, assim, se vencer o jogo contra a Chapecoense, que é o jogo a menos, conseguir brigar ali no G4 do Campeonato Brasileiro. Mas para isso, precisa tirar essa zica aí de não vencer na temporada. E o jogo de hoje é de suma importância, Zé.
Assim que tiver torcedor, pode me dar o sinal, porque o torcedor tem prioridade no 996-54-2750. Quero saber o resultado, que o torcedor está saindo do trabalho agora, está botando fone, está ligando o rádio. Pode vir, torcedor, pode vir. Pode vir, pode vir. 996-54-2750. E o Curitiba, hein, Valença?
Ô Zé, o Curitiba. Antes até do Curitiba, Oi. Zé, a gente vai sortear aí 1 quilo de yakisoba, viu? Pra quem participar agora no 996-54-2750 do Maná Sushi. 1 quilo de yakisoba do Maná Sushi, meu amigo Judásio, deu a ordem aí. Valendo aí pra quem participar até o final da jornada, Zé.
Valeu. Portanto, vou direto pro Couto Pereira de novo. Vou rodar agora o Curitiba. Esse Curitiba meteu 3 no Santos em São Paulo. Esse jogador, o Breno Lopes e o português, são jogadores perigosos. Atenção neles, hein, torcedor tricolor. Vem aí o Curitiba, vamos lá.
Exatamente, Zé, o Curitiba vem com Pedro Rangel, 22. JP Sherman, número 44. 23 para Thiago Kozer. 55 para Jassi. E na lateral esquerda, 26, Bruno Melo. No meio de campo tem o experiente Thiago Santos com a 21. A 19 para Sebastião Gomes. 10 para Josué. Esse é o jogador que o Zé trouxe aí, que chama muito a atenção, esse meia da equipe do Coritiba. Lá na frente, 7 para Lavega. 77 para Breno Lopes, esse aí fede a gol, como diriam alguns, e 32 para Pedro Rocha, jogador também de beirada, que já tem passagem por Flamengo, entre outras equipes, foi artilheiro da última Série B do Campeonato Brasileiro, e chama também muita atenção e preocupa o time no Bahia, Zé.
É, o torcedor já tá preocupado, porque esse ataque do Curitiba aí é perigoso, hein, Lordelo?
Perigoso, Zé, perigoso, muito perigoso. O Bahia, que você vai lembrar, é um time que tem uma das piores defesas do campeonato, principalmente em casa, jogando em casa, mas fora de casa sempre toma um golzinho, à exceção de alguns jogos, né? O Bahia conseguiu vencer, por exemplo, Vasco da Gama por 1-0 e acabou não tomando gols. Então o Bahia vai precisar quebrar uma escrita de sempre tomar gols, né? O Curitiba vem forte, mas em contrapartida, Zé, se existe um ponto positivo, é que o Curitiba é a antepenúltima melhor campanha dentro de casa. Então, se o Bahia tem a sua quarta melhor campanha fora de casa, no contrapartida, o Curitiba não faz boa campanha dentro de casa. É apenas o 17º colocado em classificação dentro de casa como mandante, Zé.
996-54-2750. Depois eu quero que você fale desse ataque aí, o Pedro Rocha e o Breno Lopes. Vai dar Canu para esses dois? Eu quero saber porque o torcedor já tá começando a falar comigo. Fala, torcedor.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Zé Eduardo, meu irmãozão, filha de Vitória, que é minha irmã, pai de Vitória, que é minha irmã de coração, meu irmão. Vitória, sua filha, irmã de meu coração. E sabe trabalhar, viu? É Paulo Souza de Paulo da Lima. E o Bahia toma 2-0 do Curitiba. Já postei R$100 aqui.
José Eduardo.
Vai na BetSul, Paulão. Vai na BetSul, joga lá. Faz a fé na BetSul. Tá lá, o empate dá o dobro, hein? Tá dando empate. Bota, faz sua fezinha lá, ó. Bota 10, ganha 20. Bota 20, ganha até. É lá. Vai na BetSul agora. Pedro Rocha e Breno Lopes. Canu dá pro gasto aí, ô Lodelo?
Zé, nós estávamos conversando sobre isso. Eu não colocaria Canu, não. Tá certo? O Rogério Ceni optou por colocar Canu. Na minha opinião, o Ramos Mingo tem uma melhor dinâmica que o Jace. O melhor dinâmica que o Canu, mas obviamente que o Rogério Ceni deve saber o que faz ali no comando